Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. No ar, mais um programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela. Neste sábado, 6 de junho de 2020. No programa de hoje, estaremos conversando com a secretária de Finanças do nosso município, senhora Márcia Miller. Também com a Daniele Cundi, que é engenheira ambiental e sanitarista. E coordenadora de licenciamento e fiscalização do Departamento Municipal de Meio Ambiente. E o Lucas Reinheimer, também engenheiro ambiental e sanitarista, que é coordenador de desenvolvimento socioambiental do Departamento de Meio Ambiente. Ainda estaremos reproduzindo a entrevista do nosso prefeito Cláudio Carbone, concedida à Rádio Municipal nessa semana, e trazendo demais informações, notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade.
O assunto agora, então, é finanças. Para isso, estaremos conversando, então, com a secretária de Finanças do nosso município, a senhora Márcia Miller. Prazer, então, estar conversando novamente com a secretária.
Minha saudação, então, a toda a comunidade portelense. Dizer que estamos frente à Secretaria de Finanças nesse momento. E momento em que a gente faz um convite especial à comunidade portelense, que além de todos os cuidados, precauções e distanciamento que todos necessitam ter, mas a gente está chegando para um novo momento, né?
Exatamente, Márcia. Eu gostaria que trouxesse essa informação para nós, a questão do IPTU, né, que normalmente é no mês de maio, então ele foi prorrogado agora para o próximo mês de julho, é isso?
Exatamente. Excepcionalmente, então, em função da pandemia, o município de Tenente Portela, através do nosso prefeito Clairton Carbone, tomou a definição de prorrogar, e prorrogar no limite máximo possível para o pagamento do referido IPTU. Então agora, Regis, no dia 8 de julho, é a data limite para o pagamento com desconto. Para aqueles que não irão parcelar os seus débitos, terão então a oportunidade de pagar até dia 8 de julho com desconto. E eu quero fazer um lembrete especial ao nosso contribuinte, a qual nós devemos todo o respeito. Aquele que emitiu a sua guia, novamente, está disponível no site, né? Também disponível no nosso balcão de atendimento. Mas como nós estamos num tempo de pandemia, nós fizemos um pedido especial a cada contribuinte portelense. Procure imprimir em casa, quem não tem possibilidade, tem um amigo, tem um familiar que possa estar imprimindo essa guia, assim o faça, porque de fato preserva de que não acumulem pessoas no nosso guichê, E por outro lado também, cuidem-se, cuidem da sua vida, cuidem-se da sua saúde. E é isso que a gente quer enquanto gestão do município de Tenente Portela, para que todos possam estar protegidos. Por esta razão, então, quem já imprimiu, imprima novamente, né? O prazo está estendido em até 6 vezes até o final do ano. Quem não estiver ainda com possibilidade de aproveitar esse desconto e quiser fazer o seu devido parcelamento, nós temos a possibilidade de até o final do ano, em 6 meses, então, por isso que a data limite é dia 8 de julho, para pagamento em parcela única. E, por outro lado, os que quiserem parcelar em até 6 vezes, sendo que as parcelas sejam superior a R$ 51,00. Se for inferior, será dada o parcelamento que for possível, né?
Divide-se em parcelas, que a parcela, o valor mínimo não seja inferior
então, a 51.
Duas ou 3 vezes, né?
Exatamente, uhum. 2 ou 3 vezes, porque tem valores que são menores, né,
correto.
Regis?
Uhum.
E por essa razão nós precisamos adequar, então, o devido parcelamento.
E agora, qualquer dúvida, tem o telefone da Prefeitura, 3551-3400, para pegar maiores informações.
É, o 3400, através do ramal 203. Nós também recebemos, através do e-mail também, informações, Regis, através do tributos@tenenteportela.rs.gov.br. Então, é um momento agora que chegou, né? Eu sei que é um momento difícil da gente falar em contribuição, em pagamento dos tributos, mas faz parte. Reforçar também que o imposto, no caso do IPTU, o que incide os 10% de desconto para quem quiser fazer o adiantamento e pagar em cota única é apenas sobre o imposto e não sobre a taxa de lixo e de iluminação pública. A gente quer levar toda a transparência da informação e que o nosso contribuinte faça a sua organização financeira nesse momento, né? E possa também se programar. Por isso estamos também nos antecipando e divulgando as datas limites para efetuar a referida quitação.
E a importância do IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do município para investimentos, né?
Exatamente, o município vem sofrendo com certeza com queda de receitas, e isso a gente sente em todo o comércio local. Infelizmente, não era algo que a gente estava preparado, nem gostaríamos de ter que dizer isso, mas infelizmente a gente sabe, todos nós estamos sentindo, estamos bastante preocupados, porque na verdade muitas medidas estão sendo adotadas, decretos do executivo sendo com medidas restritivas, especialmente quanto ao que diz respeito à movimentação e à circulação da nossa comunidade, mas é importante. E quero fazer um chamamento especial ao nosso cidadão contribuinte idoso. Procure permanecer em casa, procure tomar os cuidados, né? Muito cuidado, a máscara é obrigatório. Não ultrapassem essa orientação e essa normatização no decreto, porque, na verdade, lá na frente, a gente vai poder novamente se abraçar, se encontrar e poder ter uma vida normal. Mas nesse momento, requer esse tipo de atitude.
E o pagamento também, tem agências bancárias que estão credenciadas, habilitadas para receber o pagamento, né, Márcia?
Exatamente. E aqui eu quero fazer um chamamento especial. Quem tiver aplicativo de celular, utilize seu aplicativo. É bom até evitar o cartão, porque o cartão circula muito, né, Regis? Mas a gente diz assim, incentiva as pessoas, utilizem seu aplicativo. Ele pode ser pago, então, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e também no Banrisul.
Ou os correspondentes, né?
Exatamente, ou nos postos correspondentes, né? Tanto dessas 3 instituições, Banrisul, Banco do Brasil e também Caixa Econômica Federal. Se conseguirmos ainda habilitar mais alguma instituição, estaremos divulgando futuramente.
Muito bem. Secretária de Finanças, Márcia Miller, obrigado pela sua participação. Alguma informação a mais sobre a pasta das finanças do nosso município. Fica à vontade.
Obrigada a ti, Regis, e queremos dizer à nossa comunidade que estamos à disposição com muita alegria e sempre honrando também com as nossas funções. E aqui quero também fazer um convite especial a todos. Tomem cuidado, se cuidem, cuidem da sua saúde, cuidem das suas famílias, cuidem daquilo que nos é mais caro nesse momento, que é a vida.
Vamos falar então sobre meio ambiente, um assunto muito importante, sempre deve ser destacado, enfatizado em qualquer momento, qualquer conversa, em qualquer programa. E nosso programa de hoje, então, estaremos falando com a equipe do Departamento de Meio Ambiente de Trento Portela. Estão aqui conosco, então, a Daniele Cundi, que é engenheira ambiental e sanitarista, coordenadora de licenciamento e fiscalização do município. E também o Lucas Reinheimer, também é engenheiro ambiental e sanitarista e é o coordenador de desenvolvimento socioambiental do nosso município, né? Muito bem, primeiramente vamos saudar a presença de ambos aqui. Dani, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde ao Lucas, meu colega, e a todos os que estão ouvindo a Rádio Municipal.
Né? Muito bem. Lucas, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos.
Muito bem. Trabalho sempre importante do departamento, mas em especial esta semana que passou, foi a Semana do Meio Ambiente, né?
Isso, essa semana que passou, essa foi a Semana do Meio Ambiente e na sexta-feira, em especial, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né?
Muito bem.
Então, para nós celebrar essa semana...
Diferente as ações, né? Mas tiveram
claro,
que acontecer, né?
Claro, isso aí. Juntamente com a prefeitura e o departamento, nós fizemos a doação de mudas nessa quinta-feira, em parceria com a Creluz e a Corsan, que foi na Praça do Imigrante, das 9 às 16h30, onde durante o dia a gente ia distribuindo muda, o pessoal muito, muito prestativo, muito interessado, a comunidade, nas mudas. E lembrando também que quem não pôde ir nessa quinta-feira, pode passar durante a semana aí que vem lá no Departamento de Meio Ambiente, que ainda sobrou umas mudas e estão disponíveis para entrega.
Muito bem, fica junto ao prédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do Serviços Urbanos, em frente ao bosque, né? Pois então, normalmente as sessões eram voltadas bastante nas escolas, né? E agora, então, nesse período, conseguiram fazer, mesmo assim, uma ação muito boa, né? O resultado foi extremamente positivo, né, Lucas?
Sim, devido à pandemia, a gente não poderia ter muito contato com as crianças, então a gente optou por uma alternativa de conseguir as mudas em parceria com a Creluz e fazer essa distribuição aí na comunidade.
Muito bem, e é importante, né? Quanto mais árvores, melhor fica o nosso ambiente, né?
Com certeza.
Muito bem, dentro do Departamento do Meio Ambiente são várias as ações, né? Como destacamos aqui a função de cada um, no licenciamento, na fiscalização, no setor de educação também, né? Que foi essa ação aí da questão da distribuição de mudas dentro da Semana do Meio Ambiente. Mas também nesse mês tem uma outra grande ação que vai ser executada pelo departamento, que é a coleta do lixo eletroeletrônico, se vocês também puderem trazer essa informação para nós.
Isso aí, no dia 25 deste mês vai ter a coleta lá juntamente, novamente na Praça do Imigrante, das 8 da manhã até as 16 horas. Envolve todos os lixos eletrônicos que a comunidade tiver em casa, pilhas, baterias, lâmpadas. Vai estar o caminhão estacionado lá frente à igreja luterana. Então é só chegar lá e entregar para nós.
Dia 25 de junho, numa quinta-feira, então. Essa campanha acontece duas vezes por ano, né? Nós temos sempre enfatizado aqui no nosso programa. Então, para você aí que está nos ouvindo, dia 25, então, coleta do lixo eletroeletrônico. E aí, como o Lucas vinha falando, então, todo e qualquer tipo de lixo nessa parte, né? Eletrônica, linha branca, né? Fogão, geladeira.
Isto, qualquer produto que eletrônico, como eu enfatizei, ele pilhas também, baterias, lâmpadas, pode ser entregue lá.
CDs, CD velho,
com DVD. Certeza.
Aparelhos telefônicos?
É, qualquer aparelho e produtos semelhantes ali.
Toda, que bota na tomada, né? Ou que tem a ver com o que vai na tomada.
Isso, tá aí.
Muito bem. Recolhimento do lixo eletrônico, então, e é importante destacar que isso não pode ser descartado no lixo comum, né?
Isso aí, não pode ser descartado, porque ele necessita que tenha um destino adequado e um tratamento adequado para esse resíduo.
São produtos tóxicos que são integrantes dos componentes aí, né?
Isso aí.
Na água aí, tem uns cálculos aí que uma gota, uma gota contamina não sei quantos litros de água, é bem preocupante, né? O que uma peça, pequena peça pode fazer, não
é? É, principalmente quando a gente fala de baterias, pilhas, causa um dano muito, muito grande no meio ambiente. Então isso tem que ter um descarte adequado.
Muito bem. E obviamente são itens que o consumo dele não é muito grande nas residências, né? Um par de pilha, por exemplo, num controle de televisão, ele tem uma durabilidade muito grande. Então não tem um consumo muito grande durante um ano. Então não custa quando venceu a pilha, guardar numa embalagenzinha separada, quando tiver a coleta duas vezes por ano, vai lá e descarta, né?
É, até porque assim, por exemplo, se tu tem uma TV, um rádio estragado, não tem como você colocar isso aí no lixo doméstico. Então, muitas vezes a população acaba guardando em casa, mas isso vai enchendo, uma hora você tem que descartar. Então, essa oportunidade de você ter esse descarte correto, que é no dia 25, é uma boa chance de tu poder também se livrar disso aí para não ficar entulhando a tua casa ali de
um bom espaço, né?
De lixo eletrônico.
Muito bem. É, outra ação importante, né, Dani, que eu acho que gostaria que também nos trouxesse. Nesse período agora que estamos, o pessoal utiliza muito da prática da poda, né? Das árvores ornamentais, na frente da calçada, dentro do pátio, né? Mas tem que ter um certo cuidado na hora de fazer esse tipo de ação, né?
Isso, Regis. O manejo adequado, né? Isso. Ou a poda de manutenção que nós falamos, né? Uhum. Então, nós pedimos a todos que estão ouvindo, né? Nós sabemos que essa época agora, até setembro, né? Entre maio a setembro, é a época da poda, né? Então, o pessoal aproveita para realizar a poda e geralmente fazem a poda drástica, né? O que nos preocupa muito, até pela questão das nossas legislações municipais, é considerado crime ambiental, né? Então, é passível de notificação e multa. Então a gente pede assim, para quem está nos ouvindo, que realize sim a poda. A gente tem que sim realizar as podas, até para a manutenção, né, da nossa área urbana ou área rural. E também, enfim, a gente sabe que tem situações, né, que as árvores elas estão muito próximas à casa, fiação de luz, né, então é necessário que seja realizada a poda. Porém, a poda de manutenção, que a gente pede então com no máximo 50% da copa seja removida. As laterais também, né, em torno de 50%, não tudo. Então, assim, é uma poda de manutenção. Não,
não
é a
pode
poda...
deixar só os toquinhos nos galhos, né?
Tem isso, que é deixar o que é a poda drástica, né? Que tiram toda a copada, tiram todos os galhos, né? Deixa só o tronco ali com as ramificações, sem nenhuma folha. Então, essa é considerada poda drástica, né? Isso é considerado. Então, nós pedimos que a comunidade tenha um certo cuidado nessa poda, né? Não realize, até porque a gente sabe que essa poda drástica ela causa um grande estresse na árvore, né? Na planta, e esse estresse vai fazer com que ela busque sobrevivência de outras formas, né? Geralmente é expandindo as suas raízes. Então muitas vezes quebra as calçadas, né? Geralmente por causa da poda drástica,
encanamentos,
né?
Encanamentos que passam por baixo, né? E aí o transtorno é maior.
Então opte pela poda de manutenção, né?
Muito bem.
E qualquer dúvida também, ligue lá no 3551-2552, né? Isso. Peça nosso auxílio, que nós auxiliamos bem tranquilamente como deve ser feita a poda, né? Pode também ir até o local, ou se quiser enviar foto para nós também, através do WhatsApp, bem tranquilo, a gente realiza todo o auxílio
aí pra ajudar,
necessário.
Né?
A gente está aqui para ajudar, né?
Mesma situação, falando, né, com a Dani, que é a curadora de licenciamento, a questão se tem a necessidade, por exemplo, de uma certa situação, de eliminar uma árvore. Primeiramente, busque orientação no departamento para saber que árvore que é, onde é que está e como proceder, tudo isso, né?
Isso, Regis. A gente sabe que assim, tem casos e casos, né?
Exatamente.
Então, tem pessoas que realmente precisam suprimir uma árvore, né? Cortar uma árvore rente ao chão, porque às vezes a árvore está causando algum dano, realmente, né? Ou quer construir, né? Fazer a construção do muro, de um, ajeitar a calçada, construir a casa, enfim, então precisa que seja suprimida a árvore. Mas tem casos que a gente sabe que a pessoa só não quer a árvore ali, né? E não tem nenhuma justificativa, então a gente também toma esse cuidado, né? Em ir até o local, analisar qual que é a situação, né? Se realmente pode ser removida aquela árvore, né? Ou não. Então, a gente pede primeiro que ela vá até o Departamento do Meio Ambiente, solicite que a gente faça uma vistoria, né? A gente vai lá e se for necessária a supressão, a gente marca a árvore, emite o alvará florestal, né? Uhum, então, é nosso trabalho, e isso, nosso trabalho é nesse sentido também, né?
Porque às vezes também tem espécies aí que são nativas e já, até certo ponto, raras, e aí, né, tem que ter todo esse cuidado também, né?
É, tem a questão, né, que até bom que você comentou agora, Regis, que existem algumas espécies, por exemplo, o butiá, e a figueira nativa ou o gerivá, né, o coqueiro gerivá, que eles são imunes ao corte, né, de acordo com a nossa lei estadual. Então, por ser imune ao corte, dependendo do caso, ela não pode ser suprimida, removida em hipótese alguma, mas claro que a gente sabe que tem alguns casos que, às vezes até pela questão fitossanitária da planta, a planta já morreu, está lá linda, né, ou às vezes ela está em contato com a fiação elétrica, em contato com a casa, pode cair sobre a casa, então a gente pede daí então que vá até o meio ambiente e a gente faz um alvará para transplante, né? Uhum. Claro que não em caso de morte, né? Mas nossa, da planta, mas em casos...
Em caso de extrema necessidade de retirar, né?
Necessidade de retirada, então é feito o transplante dela, né? O transplante seria então pegar essa árvore e plantar ela em outro local, né?
Então o departamento está ali sempre para orientar, né, a população.
Isso. Até...
Isso que é bom.
Isso, Regis, até eu gostaria assim, de enfatizar como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E ontem, né, dia 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia é de extrema importância para todo mundo, né? Foi um dia, é uma data que foi estabelecida pela ONU, Organizações das Nações Unidas, nas conferências das Nações Unidas em Estocolmo, 1972. Então é uma data assim, muito importante, que chama a atenção do mundo todo para as necessidades do meio ambiente, para a preservação, para os problemas ambientais, né? Então nós pedimos que, como a nossa semana ela foi nesse sentido de distribuição de mudas, né? Realizar a preservação, o plantio, então que as pessoas se conscientizem que há uma necessidade muito grande, né, de preservação dos recursos naturais, né, de replantio, de reflorestamento, né, de disposição adequada dos resíduos sólidos, né, nós sabemos que nem todos têm na sua casa as duas lixeiras ainda, né, a lixeira de orgânico, a lixeira do seco, então isso é o mínimo, né, é o básico que nós podemos fazer, diferenciar esses resíduos, né, no momento que for, então é uma educação ambiental, né, que deve ser implantada e deve ser conscientizada constantemente na nossa sociedade. Nós precisamos entender que é uma necessidade mundial e começa por cada um, cada indivíduo, né, fazendo a sua parte.
Pois é, Lucas, nós conversávamos há poucos dias, né, essa questão de continuar essa ação, esse processo de separação adequada do lixo. Mas agora que em tempos de, né, pandemia, que a gente está precisando ficar muito mais tempo em casa, a produção do lixo doméstico é muito maior. Mas tem que ter muito cuidado na separação do lixo, né? Até porque o local de recebimento do lixo, detalhe de Portela, tem esse processo de separação também, né?
Isto, é necessária a separação, claro, necessita de, obviamente, duas lixeiras, uma para lixo seco, que são papéis, plásticos, que não tem nenhum resíduo ali, um líquido de carne ou alguma destacar, coisa, né, assim. Por exemplo, um papel que contém óleo de cozinha já, ele já não é mais lixo seco, é lixo úmido. Então tem que fazer essa separação, porque a geração de lixo é muito. E a população tem que entender que assim, ó, o que essa separação facilita na vida daqueles trabalhadores que estão lá separando o lixo e dando a destinação certa para cada tipo de resíduo é muito importante. Então assim, esse ano a gente vai fazer funcionar direitinho a separação do lixo aqui em
Portela. Trabalhar fortemente de novo nisso.
Vamos trabalhar, né, fortemente nisso, vamos orientar a população. E é uma coisa assim que vai dar certo e vai ser muito benéfica para todos nós.
Esse sistema que iniciou lá em 2013, 2014, não mudou nada, né? É importante destacar para a comunidade, não mudou nada, continua sendo o mesmo sistema. De segunda, quarta e sexta, o lixo orgânico, o lixo de cozinha, lixo de banheiro, e terça e quinta, o lixo seco, né, que é esse reciclável. E é importante destacar, né, que o Lucas falou, a embalagem de leite, por exemplo, um saco que você comprou carne, tem sangue do leite, a embalagem, lavar bem, tentar separar para que esse resíduo não contamine os outros objetos e acaba se perdendo tudo. Ele não dá para aproveitar nada que está no lixo seco, né?
Isso aí, até porque ali no Sigres, quando eu fui visitar lá, assim, o que eles conseguem juntar para reciclagem, sabe, é absurdo, assim, é uma coisa muito, muito positiva. O que eles conseguem de todo aquele material que chega lá, reciclar e utilizar novamente.
Muito bem. E agora também a questão da utilização das máscaras, né? As máscaras elas também têm validade, inclusive essas máscaras profissionais elas têm que ser descartadas. E tem essa questão também do descarte correto da máscara de proteção facial agora para evitar o Covid. Como é que faz como é que o cidadão que está em casa aí tem a máscara, sua máscara já não dá mais para usar, como é que ele faz o descarte disso?
Olha, o bom seria você colocar numa sacolinha e identificar ela que há máscaras ali. Uhum. Da mesma forma que é feito com o vidro. Porque como é que tu vai colocar um vidro numa lixeira, num saco de lixo junto com os outros e daí vai o catador de lixo ali, pode se cortar. O ideal, quando é um resíduo que não é normal no cotidiano, como as máscaras, como o vidro, é você dar uma embalagem única para aquele resíduo e escrever com um canetão, alguma coisa em cima. É vidro, é máscara. Até para o pessoal ter mais cuidado na hora de transportar, de carregar, de pegar esse resíduo.
Saber o que tem lá dentro, né?
Isso aí.
Quebrou um copo, enrola num jornal, passa uma fita ali, escreve vidro, pronto.
É a melhor forma. É um ato simples que pode evitar de cortar a mão ali de um trabalhador.
Ferir alguém, e isso, e o ferimento pode estar no meio do lixo, pode levar alguma outra contaminação, enfim, né? A gente não precisa nem falar sobre isso, eu acho que é bem, bem claro, né?
Isso aí.
Ótimo, ótimo, muito bem. Boa participação de vocês aqui, muito obrigado pela presença no nosso programa e claro que esse espaço está sempre à disposição para o Departamento do Meio Ambiente aí trazer as informações. Obrigado, Lucas, obrigado, Dani, fica à vontade para mais alguma informação aí.
Muito obrigado, Regis, novamente pela oportunidade. Uma boa tarde para ti, uma boa tarde para Dani, boa tarde a todos.
Obrigada, Regis, pela oportunidade, né? Obrigada ao meu colega Lucas e a todos que estão ouvindo o nosso programa, né?
Agora, então, ouviremos a reprodução da entrevista do nosso prefeito Clairto Carbone, concedida nesta semana para a Rádio Municipal.
Nós vamos conversar no Jornal das 12 de hoje, como acontece todas as quartas-feiras, com o prefeito Clairto Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, a imprensa está divulgando hoje mais um caso confirmado de coronavírus.
É importante nós sempre estar informando a nossa comunidade. Hoje, mais um caso, é o sétimo caso aqui em Tenente Portela. É sintomático, a pessoa está com o vírus, já foi diagnosticado pela nossa equipe da saúde, já foi encaminhado para todos os exames que tinham que ser feito, foi feito o isolamento também dos familiares. Essa pessoa tem que permanecer em casa agora na quarentena por 14 dias. Então, dizer à nossa comunidade portelense que automaticamente os casos estão surgindo, e isso era de se esperar, né, Nascimento, em função que o frio também está chegando e a tendência é que se o vírus consiga proliferar mais. E é aqui que nós estamos querendo novamente enfatizar, pedir para a nossa comunidade que continue fazendo todas aquelas normativas, aquelas ações que nós temos encaminhando, que a nossa Secretaria de Saúde, que nosso grupo de gestores está pedindo, que é o isolamento social, que é o uso da máscara, que é a higienização. Esses fatores são determinantes para que o vírus ele se propague de uma forma mais lenta e nós conseguimos atender a demanda que vem surgindo. Só para dizer, nosso Hospital Santo Antônio, nós não temos nenhum caso de baixo hospitalar de Tenente Portela, então estão bem tranquilos. Todos os casos estão surgindo, já está sendo feito o acompanhamento, está sendo feito o isolamento e automaticamente os exames que são necessários de quem em roda dessa pessoa está, o município está fazendo. Só para você ter uma ideia, Nascimento, ontem foi feito 20 testes e desses 20, um deu positivo. Agora vamos dar continuidade dos familiares, das pessoas que têm convívio com essa pessoa, fazer os exames também para ver se mais algum caso dá positivo ou negativo. Então a gente está, através da nossa equipe da saúde, monitorando, acompanhando, e eu tenho a certeza que dentro daquilo que preconiza as normas da saúde, o nosso município vem trabalhando, vem efetivando e vem cumprindo.
Prefeito, esse caso tem relação aos últimos casos que havia sido registrado ou não tem nada a ver?
Não, é um caso novo, é uma pessoa, não é do grupo que o relacionamento das demais que tinha, é um caso que surgiu novo e constatamos e agora vamos dar o atendimento e o acompanhamento necessário para que todas as ações sejam efetivadas.
Essa pessoa teria procurado a saúde?
Essa pessoa procurou primeiramente o atendimento médico, né? Através do atendimento médico foi diagnosticado que ela estava com sintomas e ela na última sexta-feira fez os exames, fez os testes e comprovou-se através de ontem que ela estava com o Covid-19.
Prefeito, se nós analisarmos outros municípios e analisarmos Tenente Portela, ainda é baixo o número de contaminados, se nós fazer uma análise?
Eu tenho certeza, Nascimento, que todas as ações que nós fizemos desde o início dessa pandemia têm nos ajudado a diminuir os casos e também estender o prazo que de infecção. Né? Então, eu digo assim, ó, essas barreiras que foram feitas, o isolamento, o fechamento do comércio no primeiro momento que houve, ajudou muito. Agora também o entendimento da comunidade do uso da máscara, e aqui eu quero realmente enaltecer que a população tem nos ajudado. Então, saindo para o comércio, saindo para qualquer atividade, usar máscara sempre. A máscara é o fator de proteção. Isso tem nos ajudado a diminuir a quantidade de casos aqui em Tenente Portela. Nós temos também fazendo a pulverização e a higienização das ruas, Nascimento. Hoje aconteceu mais um trabalho desse para a nossa equipe, higienizando as ruas da cidade. Isso tudo ajuda para combater o vírus. Então eu vejo que a nossa equipe de trabalho, nosso envolvimento da comunidade, a comunidade entendendo a necessidade de ter as prevenções necessárias, tem dado um resultado positivo.
Prefeito, falando na questão higienização, outro assunto que preocupa, apesar do frio, é o mosquito transmissor da dengue. Como é que está as operações e até mesmo o tirão em relação a esse assunto?
Também é uma preocupação muito grande. O estado do Rio Grande do Sul vem apresentando índices altíssimos da dengue. A dengue já tem fatos de morte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tenente Portela, até ontem tinha 9 casos confirmados. Digamos assim, é pouco em comparação ao que está se apresentando na região, mas nos preocupa. Nós estamos aí passando fumacê, o carro tem feito um trabalho aí durante vários dias, aí durante a semana. Nossas equipes, principalmente os agentes comunitários de saúde, têm visitado as residências, têm orientado, têm pedido a compreensão. A nossa Secretaria de Serviços Urbanos tem feito a parte também de limpeza. Então, nesse sentido, eu acho que as ações que estão sendo tomadas também têm nos ajudado que o mosquito da dengue não prolifere como vem acontecendo aqui nas cidades vizinhas.
Prefeito, ainda em relação a essas pessoas que foram infectadas, estão curadas hoje?
Não, na verdade nós temos 3 casos que estão com sintomas ainda, que estão afastadas. Com certeza, dentro do período que é da quarentena, faltam uns dias para umas e outra que começou hoje, é mais 14 dias. Então, vejo que esses casos aí estão sendo monitorados e passando o prazo legal, automaticamente o vírus já, assim, já deixa de ter os sintomas positivos.
Esses casos de Covid ao qual o senhor fazia referência anteriormente, a maioria das pessoas já está recuperada?
Já, a maioria já está recuperada e estamos fazendo um trabalho muito bom aí com a nossa equipe aí de saúde, com o Hospital Santo Antônio também nos dando suporte e a população, né, voltamos a enfatizar. Uma demanda também que é importante a comunidade entender, Nascimento, evitar de receber visitas, evitar de fazer visitas, evitar o máximo possível sair de casa. Quando necessário, automaticamente se faça essas ações, mas só quando o estritamente necessário. Então, eu vejo que nós estamos aí num caminho que a população tem entendido, que a administração tem encaminhado, e eu tenho certeza que todo mundo colaborando, nós vamos ter o sucesso que é chegar no final dessa pandemia sem nenhum óbito.
Prefeito, um outro assunto é a Semana do Meio Ambiente. Eu acredito que a Prefeitura está envolvida juntamente com a Corsã e demais departamento na Semana do Meio Ambiente, inclusive com a distribuição de mudas de árvores nativas aqui em nosso município.
É, nós temos aí agora a Semana do Meio Ambiente, que começa agora no 1º de junho, né? Começou, na verdade, né? A nossa equipe lá do Meio Ambiente, nós temos aí profissionais, são três profissionais que trabalham no meio ambiente, fazendo ações de levar a nossa comunidade orientações, informações e também atividades, no qual vão ser plantadas mudas, vão ser plantadas aí árvores, para que as pessoas também se conscientizem da importância de se manter o meio ambiente sempre degradável, né? Sempre um ambiente limpo, porque isso também é saúde. O meio ambiente bem cuidado, automaticamente nos leva a ter condições melhores do nosso dia a dia, do nosso convívio, e também leva, com certeza, as ações de preservação que é da natureza, que é tão importante no dia de hoje.
Falando em natureza, eu acredito que é aquilo que devemos ter o máximo cuidado. E um dos assuntos que nós não abordamos na entrevista passada, porque foi após a entrevista, a FUNASA teria, prefeito, depositado o restante para que chegue a água nas propriedades aqui no Alto Greze e também na Lagoa Bonita?
Na verdade é uma demanda que nós vinha trabalhando há dias já, há meses já, que é a liberação da segunda parcela dos recursos da FUNASA. Nós fizemos a primeira parcela no Alto Greze, a obra já está concluída e estava faltando concluir na Lagoa Bonita. Então, com a liberação desse recurso, a empresa retorna suas atividades, vai dar andamento da obra, e eu tenho certeza que num prazo curto aí de um mês, dois meses, se o tempo assim permitir, essa obra tão importante vai estar finalizada e esses moradores vão estar recebendo água aí potável, água de qualidade, água que também é saúde, né? Nós trabalhamos tanto, e aqui eu quero salientar o nosso trabalho da nossa administração Nascimento, no sentido de levar a rede de água para o nosso interior, levando sempre qualidade de vida para a comunidade do interior. Investimos muito, inclusive, o município está licitando agora mais três poços para ser perfurados, dia 10 é a licitação, esperamos que tenha uma empresa vencedora, queremos perfurar mais poços ainda para viabilizar mais rede de água às nossas comunidades que estão tão necessitadas.
Neste caso, prefeito, essa segunda parcela é o suficiente para pagar todo o investimento?
Com certeza, dentro daquilo que foi licitado, que foi feito o orçamento, a liberação dessa segunda parcela complementa até o final da obra. Então a empresa, com certeza, agora terá condições de efetuar esse trabalho e poder realizar com tranquilidade, porque os recursos serão pagos de acordo com a execução.
Falando em recurso, prefeito, e falando também em saúde, foi liberado recurso para o Hospital Santo Antônio, seja da administração, seja da Câmara de Vereadores?
É importante também a nossa comunidade portelense entender que nós também estamos preocupados, além da nossa saúde básica de Tenente Portela, que nós temos feito investimentos, temos ampliado, contratamos dois médicos novos, mais técnicos de enfermagem, então nós ampliamos o atendimento da área da saúde. Também se preocupamos com o nosso Hospital Santo Antônio. Hoje o município repassa mensalmente R$150 mil para consulta das especialidades, para o plantão, mas nós sabemos também da dificuldade que o hospital está passando em função dessa pandemia, automaticamente diminuiu muito o serviço e a receita do Hospital Santo Antônio. Pensando nesse sentido, nós entendemos em conversa com a nossa presidente Mirna da importância de repassar um recurso para ajudar, auxiliar o hospital nessa transição. Repassamos dos recursos próprios do município mais R$200 mil, além do que nós vemos passando mensalmente, para poder fazer frente às dificuldades que o hospital tem passado. E, além disso, a Câmara de Vereadores também, a sobra de recursos que estava acontecendo, destinou 50 mil no mês de abril e 50 mil no mês de maio, e nós repassamos agora no final de maio, então mais 100 mil reais, né, um recurso que a Câmara destinou e o município suplementou ao Hospital Santo Antônio. Então são 300 mil reais na soma, que vai auxiliar muito, né, na subvenção do pagamento de despesa do Hospital Santo Antônio. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós precisamos juntar forças para que a nossa saúde continue sendo um expoente, como ela é hoje, tanto no nosso município como para a região.
Esse recurso, prefeito, eles são enviados imediatamente?
Já foi repassado, já está à disposição do hospital, e o hospital já está fazendo uso desses recursos. Então, é recursos que o município tinha em caixa, e também a Câmara de Vereadores, né, na sobra que deu dos recursos, repassou para o município, e o município repassou esses recursos também para o hospital. Já está disponível na conta do hospital esses 300 mil reais.
Prefeito, o calçamento em Tenente Portela, rua Piracicaba, como é que está a questão do calçamento nessa rua?
É, nós estamos trabalhando, Nascimento, mais duas obras importantes de calçamento, né, que está acontecendo, né, na Piracicaba e na rua Caxambu também, que é no bairro Isabel, e outro no bairro Miraguai. São as duas obras que estão em andamento, foi feita a terraplanagem. Agora só falta realmente a colocação das pedras, né, para a conclusão. Então, toda a parte de infraestrutura, de tubulação, já foi efetuada, de nivelamento. E agora, nos próximos dias, a empresa vencedora vai dar sequência e vai entregar também essas duas importantes ruas que estavam faltando. Além, nós já comentamos, que é da Ângela Esplendor, que terminou ela, está toda ela concluída, a parte do calçamento, está faltando algumas partes aí do meio fio que a empresa está fazendo. E também eu quero já antecipar aí aos moradores da rua Ângela Esplendor que nós vamos ampliar mais um pedaço que faltou lá de complementação do bairro. É um aditivo que nós vamos fazer. Estou me reunindo lá com os moradores para ver da ampliação dessa obra aí também que faltou ser concluída. É uma ampliação que nós vamos fazer. E estamos preparando, estamos projetando mais algumas ruas para fazer calçamento no nosso município.
Prefeito, é dado um prazo a essas empresas vencedoras da licitação para a conclusão das obras?
Elas têm prazo, é o prazo de execução, aí às vezes 2-3 meses, depende do tempo, do clima também. Automaticamente quando chove é difícil de trabalhar, mas eu vejo que estão agora até o final do mês de junho, se o tempo permitir, essas duas obras vão estar finalizados também.
Na entrevista passada, prefeito, nós falávamos sobre aquisição de veículos, tanto para a saúde como para a assistência social. Agora, se depara aqui com um leilão em Tenente Portela. Como é que vai funcionar esse leilão, prefeito?
É importante nós colocar para a nossa comunidade que nós temos adquirindo esses carros para substituição dos carros que já não tem mais condições de uso, ou que a manutenção se torna muito cara. E o município vem renovando a sua frota desde do ano passado, né, com carros novos, dando condições e mais segurança, tanto para o nosso funcionário, como também para as pessoas que utilizam desse meio de transporte. Então, dizer à população que está acontecendo um leilão, ele é o dia 16 de junho, tu pode pegar informações junto ao site da prefeitura, lá tem todas as informações disponíveis, lá tem o edital também. Através do site, você pode também se dirigir pro e-mail no qual a empresa que está fazendo o leilão está disponibilizando para você fazer os lances online. O site da empresa, que é a Superbid, o site, eu vou dizer aqui para a população, é o www.superbid.net. Mas quem tem dificuldade, acessa o site da prefeitura, de lá se dirija para esse site que pode realmente você fazer as ofertas online. E o último dia vai ser dia 16 de junho, às 10 horas da manhã, que se encerra esse leilão.
Vai ser presencial daí, prefeito?
Pode ser presencial. No dia, pode ser presencial. Quem quer ver os equipamentos e os veículos que estão à disposição, é só visitar a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, que lá estão todos os bens disponíveis para visitação, para olhar e para, posteriormente, as pessoas fazer os lances que achar necessário.
Essa patrola 2007 aqui, não valeria a pena a administração investir para a recuperação?
Com certeza não, Nascimento. Nossa equipe, principalmente de engenheiros, dos mecânicos, fizeram um levantamento. E só para tu ter ideia, nós mandamos para a Canoa, no qual é a dona digamos, a fábrica que produz a moto trabalhadora Komatsu, uma peça para trocar, foi feito um levantamento, era R$120 mil. Então não vale a pena tu investir numa máquina já usada, porque então com esse dinheiro a gente consegue fazer novos investimentos. Então o custo de manutenção dela é muito alto por um bem usado e que dá muito pouco retorno. É nesse sentido que nós estamos vendendo e adquirindo os carros. Como nós estamos adquirindo 2 carros para a saúde, de 7 lugares, e mais 1 carro para assistência social, para poder auxiliar aí nas visitas dos nossos dos servidores da área da assistência social.
Prefeito, quando se dá esse lance, portanto, que o senhor pega no leilão, é investido em outro ou já houve aquele investimento? É uma reposição, então, de veículos?
É, na verdade, nós já fizemos um leilão esse ano. Com o recurso, nós compramos e recompomos a nossa frota. E com base nesse leilão, de novo, o resultado que der aqui, nós vamos preparar para adquirir mais algum equipamento, mais algum veículo que se for necessário.
Perfeito. Só para encerrar, saiu um novo decreto, inclusive decreto municipal, e algumas pessoas até têm ligado para cá e dito que o decreto tem pedido o jogo de bocha, tem pedido o jogo de carta. Isso é através do decreto municipal, é decreto estadual? Como é que funciona isso?
É muito boa a tua colocação, Nascimento. É importante nós orientar e esclarecer para a nossa comunidade. O município, ele está obedecendo o decreto estadual. O decreto estadual determina que essas atividades não podem ser realizadas. Nós não podemos infringir esse decreto. Então o município simplesmente está cumprindo com aquilo que o governo estadual está determinando. Não é o município que está restringindo essas atividades. Todas as atividades que estão restringidas é porque consta no decreto estadual. O que o município pode fazer é restringir outras atividades, mas não é o caso. Nós só estamos acompanhando aquilo que o governo estadual efetuou e determinou no seu decreto.
Então, nesse caso, nada tem a ver com os decretos municipais. O prefeito não está aumentando, mas somente cumprindo aquilo que já é uma determinação lá de cima.
Com certeza, nós temos cumprido um decreto estadual e dizer para a população portelense que aquilo que é possível nós fazer, nós temos liberando, nós temos fazendo, mas, em primeiro, nós temos que cumprir o que determina a lei, que é o decreto estadual do governo do nosso estado do Rio Grande do Sul.
Em outras palavras, continua então proibida a aglomeração de pessoas.
Com certeza, aquilo que está determinado, aglomerações, uso de máscara obrigatório, higienização, algumas atividades esportivas, jogos, isso o governo do estado está determinando que não aconteça até que venha uma determinação alterando essas atividades.
Prefeito, quero agradecer as suas informações. Microfone da Empresa Pública, Rádio Municipal, à sua disposição.
Eu agradeço o Nascimento e dizer para a nossa população que essa parceria que está acontecendo entre comunidade, administração, entre saúde e também o comércio, os resultados nós estamos colhendo aqui com muito resultados positivos. Esperamos assim continuar e esperamos que todos nos ajudem a manter-se no isolamento, fazer higienização, usando máscara, evitando de sair de casa, saindo somente quando realmente necessário. Um abraço a todos.
E assim nós conversamos com o prefeito municipal, Clairto Carbone, falando para o Jornal das 12 de hoje.
Essa então foi a entrevista do nosso prefeito Clairto Carbone. Vamos então agora às demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. Vamos aqui às atualizações sobre o boletim do coronavírus no município de Portela. Atualizações então na data de ontem, dia 5, testados 177 pacientes, negativos 164, aguardando resultados 5 pacientes, confirmados 9, ativos apenas 2 e curados 7 pacientes. Ainda 161 monitorados com isolamento domiciliar e ainda alta do isolamento domiciliar, 264 pessoas. E o município também fará então um leilão de máquinas e veículos, né? No próximo dia 16 acontece então o leilão de máquinas e veículos de passeio. Estarão sendo leiloados uma moto niveladora Komatsu ano 2007, também um veículo Chevrolet Spin ano 2014, modelo 2015, ainda um veículo Fiat Doblo Essence, ano 2014, também um Fiat Uno Economy, ano 2013, modelo 2014, Fiat Uno Mille Economy, ano 2011 e 2012, e ainda Volkswagen Kombi, ano 1994. O leilão então acontece no dia 16, o encerramento às 10 horas da manhã. Informações, acessar o site oficial www.superbid.net. www.superbid, é B de bola, I de igreja, D de dado, ponto net. E atenção então, na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais em virtude do feriado da quinta-feira, dia 11. Esse decreto só excetua a casa de passagem e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em regime de plantão para urgência e emergência junto ao ESF-3. Então, próximo dia 12 de junho, ponto facultativo nas repartições públicas de Trem de Portela. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Trem de Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa de Ricardo Dresler do Chico, a apresentação foi de Regis Carniel. A todos, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.